Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.
21 de setembro de 2024. Este é o quarto episódio de Era Uma Vez o Verbo, um espaço onde se personificam as emoções, se engrandecem os espíritos, se dá luxo ao saber, se presenteiam as conversas, se aplaude o silêncio e se respeita o outro. E iniciaremos este programa com uma sugestão de leitura. Elogio da Palavra, de Lamberto Maffei. Um ensaio sobre a palavra, na sua plenitude, sendo abordada de todas as perspectivas e onde o ponto de partida é o cérebro, ou um conceito familiar que é comum em todos os textos do autor. A cultura é sempre uma cultura humanista, independentemente do tema sobre o qual se disserta. No último parágrafo deste ensaio, podemos ler: as palavras são a minha memória, a minha narrativa. Sou feito de palavras, porventura silenciosas. O pouco que sei são palavras, cadeias de acontecimentos que regressam na sua sequência, não apenas gramatical e sintática, mas na lógica racional ou irracional da recordação, e refazem-me o mundo e narram-me de novo. De resto, o milagre da evolução gerou as palavras para que o homem pudesse narrar, para que na sucessão das gerações não se perca o património das experiências vividas. O que seria do homem sem as palavras?
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo, giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida, e depois convida a rir ou chorar. nessa estrada. Não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Ouvimos Aquarela, música e letra de Toquinho, voz, Toquinho e Vinícius de Moraes. E agora um pequeno apontamento pessoal. Há muitos, muitos anos atrás, era eu uma criança apenas. Imaginava que tinha um programa de rádio. Pela noite dentro, eu e a minha prima inventávamos uma miscelânea de conversas, sem nexo ou sentido. E ríamos, ríamos sem parar. Não me recordo o nome do dito programa. Mas o jingle que inventámos, esse ficou para sempre nas nossas memórias. E era algo parecido a isto. Os cavalos a correr e o comboio a apitar. Pi, 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 pi. Ao mar, ao mar, ao mar. Ó terra, ó terra, ó terra. Tanto que nos dás ao mar. Mas ficamos só em terra. Ai, que seria do homem sem as suas palavras? E pergunto, que seria do homem sem as histórias que hoje são palavra? Uma história faz parar o tempo, congela os personagens numa dimensão especial sem os limitar, dá-lhes volume, engrandece-os, oferecendo ao pequeno leitor uma parafernália de sonho, alegria e realidade fantástica. É possível que uma única história se repita vezes sem conta e ensine que a magia pode acontecer, qualquer que seja a verdade presente. Foram as histórias tradicionais que construíram os autores de hoje. Foram as viagens ilusórias, que lidas ou ouvidas, contadas e recontadas, encurtadas ou acrescentadas. Na grande maioria, na voz dos pais ou avós, passavam a moral. Além da magia, da cor ou da alegria. Muitas vezes, sem eles próprios o saberem, criaram mentes forjadoras de novas histórias. Foi o passado de sonhos alheios que concebeu um futuro da fantasia atual. Outras vezes, são as crianças que fantasiam e lhe dão alma. Neste episódio de Era Uma Vez o Verbo, enaltecemos não só as histórias que fazem as memórias, como os personagens que por vezes são reais. Pelo que estaremos à conversa com quem já foi vestido de herói ou personagem e usa agora da sua voz para se fazer ouvir. Estaremos à conversa com Madalena Lourenço e a história que fez uma personagem começa assim. Todas as crianças são curiosas e especiais, mas há uma mais especial que todas as outras. E é dela que a história irá contar. Chama-se Madalena. Tem entre os 5 e os 6 anos. Sim, porque se disser 5 anos, ela argumenta.
Sou finalista e sei escrever o meu nome. Vou para a escola depois do verão.
Se disser 6 anos, não será a verdade, pois não? E meninos e meninas que dizem mentiras crescem-lhes o nariz. Não é, Madalena? Ups! Ri-se desavergonhadamente. Madalena e a estrela Alba é apenas uma história entre tantas outras, com uma mensagem a que todas as crianças cresçam e permaneçam infantes, que fortaleçam de dentro para fora, que saibam consentir a imperfeição e com ela se aceitem perfeitas. Em seguida, iremos ouvir A Criança Que Eu Fui Um Dia, música e poesia Tiago Correia e Alan Dias Castro, que são os Reverb.
A criança que fui um dia hoje veio me visitar. Mas não se encontrou em mim. Mas não se reconheceu. A criança que fui um dia hoje veio me visitar. Em qual mentira? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem disse não há desistir? Quem disse não há desistir? De ser o que você quiser. De ser o que você quiser.
Que eu fui um dia, mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério, e ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram pra fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste, ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo?
Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem disse não há desistir? Quem disse não há desistir? De ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem disse não há desistir? Quem disse não há desistir? De ser o que você quiser.
De ser o que você quiser.
Acabámos de ouvir A Criança Que Eu Fui Um Dia, música e poesia de Tiago Correia e Alan Dias Castro. E de seguida iremos fazer a entrevista à Madalena Lourenço.
Obrigada por estares connosco na RLX Rádio Lisboa, no programa Era Uma Vez o Verbo. Diz-me o teu nome, a idade e o que fazes.
Olá, eu sou a Madalena Lourenço, tenho 16 anos e sou de Elvas. Neste momento sou estudante na escola secundária Dom Sancho II em Elvas e vou para o 12º ano.
Qual é a coisa mais importante para ti e porquê?
Desde sempre eu acho que a coisa mais importante é a minha família, já que são eles que me incutem os meus valores e são eles que me ajudam na tomada das minhas decisões. Não só as decisões que acabam por correr bem, como também aquelas que não são as mais acertadas. Sempre que há alguma coisa que eu escolho fazer e não corre conforme eu planeio, são eles que estão lá para me ajudar e para me ajudar a ver o melhor caminho a seguir e as melhores decisões que eu posso tomar.
Como te sentes por seres o personagem principal de um conto infantil?
Quando eu soube, eu fiquei bastante contente, já que eu sempre fui uma criança que eu adorava ler. Sempre gostei de ouvir histórias e pedi aos meus pais para ouvir histórias antes de dormir. E quando eu soube que ia ser uma personagem de um conto que poderá ser um conto que uma criança peça ao pai para dormir, eu fiquei muito contente, porque eu acho que as histórias infantis acabam por ajudar no desenvolvimento da criatividade da criança desde pequenina, e são eles que ajudam a criança a desenvolver-se desde cedo. Eu fico bastante contente porque vou poder ajudar talvez várias crianças a desenvolverem essa mesma criatividade. Fico bastante feliz.
E como é que se chama esse conto?
A Madalena e a Estrela Alba.
E fala-nos um pouco da história que é contada dentro de um livro.
Então, a Madalena é uma menina super simples, uma menina super faladora e uma menina super sonhadora. E ela acaba por encontrar um animal. Não é bem um animal, é uma mistura de animais que se torna amigo dela. E em conjunto, os dois amigos vão fazer uma viagem pelo mundo dos sonhos e pelo mundo criativo da Madalena. Vão conhecer vários amigos, várias crianças, todas raças diferentes, e vão sonhar os dois em conjunto. E acho que das últimas cenas, entre aspas, cenas, dos últimos capítulos do livro, em que eles estão juntos numa nuvem fofinha, eu acho que é das minhas partes favoritas, já que acabam por remeter aos sonhos de uma criança e à sua criatividade e à forma como uma criança pensa e o interior da sua cabeça. Acho que é bastante.
Tens algum outro livro com o qual te identifiques?
Talvez um livro que eu me identifico bastante é A Menina que Debate pela Mudança, um novo livro de Carmen Sequeiro. Eu identifico-me bastante com este livro porque desde pequenina que eu não aceito só uma perspectiva e tento sempre perceber novas formas de pensar, e evoluir a minha forma de pensar e os meus critérios, os meus valores. Eu acho que se nos restringimos sempre a pensar de uma mesma maneira, nós acabamos por não evoluir e ficarmos estagnados, entre aspas, no tempo, enquanto estamos numa época em que evoluímos bastante rapidamente. Então eu acho que o título de Bater para a Mudança e o tema em si do livro, de uma criança que tentar evoluir em conjunto com os seus colegas, acho que se adequa bastante à forma como eu penso, que devemos estar sempre a debater por uma mudança e a tentar evoluirmos e mostrar aos outras maneiras de pensar.
A língua é a identidade de um povo e, se não a compreendermos e tratarmos bem, deixa de existir. Começava assim a notícia de um jornal antigo, quando há muito tempo atrás e pela primeira vez Matilde fora entrevistada. Matilde sempre foi uma menina sonhadora, alegre, brincalhona, que gostava e continua a gostar de rimas e trocadilhos, mas também falar de coisas muito sérias e aborrecidas para todos os outros. A Menina que Debate pela Mudança, uma história para todos, porque as crianças também têm voz e conseguir dar voz a todos os que reprimem a sua opinião, um sonho tornar de realidade. Continuamos então a conversa com a nossa Madalena Lourenço. Espero que estejam a gostar desta conversa muito informal.
E em relação às duas histórias, qual é que sentes que seja a diferença maior?
Eu acho que, primeiro que tudo, eu acho que a Madalena e a Estrela Alba dirige-se mais a crianças mais novas e a Menina que Bate pela Mudança para crianças ligeiramente mais velhas. Eu acho que o meu encontro é mais um mundo criativo, um mundo dos sonhos, um mundo da perfeição, entre aspas, daquilo que as crianças acham que é uma vida real. O outro debate-se mais com o que é a vida real, que existem vários pensamentos e que nem tudo é conforme imaginamos, nem tudo é bonitinho, muito fofinho. Eu acho que a maior diferença entre esses dois livros é duas formas de pensar consoante vamos evoluindo. Enquanto somos mais crianças, somos mais criativos, vemos as coisas de uma maneira mais fofinha, e à medida que vamos evoluindo e vamos crescendo, vamos perceber que existem outras questões e que não é tudo conforme imaginamos quando éramos crianças.
Tens algum sonho que queiras realizar?
Um grande sonho meu, e que eu também partilho com os meus pais também adoram, eu queria viajar pelo mundo, porque eu acho que só assim é que eu conseguia observar outras culturas, olhar com olhos de ver, e perceber outras formas de pensar, porque muitas vezes vemos a parte superficial, talvez até com a internet vemos só o bom dos outros países. Eu gostava de visitar outros países, ver como as outras pessoas pensam e criar a minha própria opinião e não me limitar a seguir a opinião dos outros. Eu acho que viajar o mundo era um dos maiores sonhos que eu tenho.
e o que é preciso para o concretizares?
Neste momento, na etapa em que eu estou, ainda estou na escola. O mais importante agora é tirar boas notas, para ir para a universidade e ter uma boa carreira. Dessa forma, aplicar-me, empenhar-me na minha carreira para ganhar dinheiro, para depois, com esse dinheiro, conseguir viajar. Mas não é só o dinheiro que importa nesta questão. Muitas vezes é preciso desenvolvermos coragem, porque podemos precisar de fazer uma viagem sozinhos, ou com amigos, ou com pessoas que talvez nem conhecemos. E durante essa viagem podem surgir obstáculos e desafios, e nem sempre estamos prontos para enfrentá-los, e é preciso coragem e é preciso termos um pensamento criativo para os conseguir superar. Eu acho que coragem também é bastante necessária.
Deixa uma frase para quem nos ouve.
Uma frase? Eu acho que uma frase que rege muito a minha vida é que existem sempre dois pontos de vista para uma mesma história. Nunca devemos pensar e olhar para uma situação e achar que a maneira que lemos é a única maneira possível. Existem sempre diversas perspectivas e há sempre diferentes experiências para uma mesma história. Eu posso interpretar de uma maneira e uma pessoa que está ao mesmo lado e está a ler uma mesma frase, vou interpretar como ler uma mesma frase, estar a tirar outras experiências, outras vivências e outros sentimentos. Portanto, não nos podemos reger a apenas à nossa forma que nós pensamos. Devemos sempre olhar para os outros e ver e tentar ver com o olhar dos outros, porque eles têm outros valores, têm outras maneiras de pensar, e se calhar, ao vermos a maneira como os outros estão a olhar para a mesma situação que nós, talvez podemos aprender alguma coisa. Aliás, aprendemos sempre alguma coisa.
Como te sentes ao dar esta entrevista?
Como eu me sinto? Eu acho que eu sinto que estou... Eu acho que quando eu falo, quando dou respostas a perguntas que me fazem, eu acho que eu estou a dar um pouco a minha opinião. Muitas vezes no dia-a-dia não nos abordam com questões como estas, como é natural, não fazem parte do discurso corrente. Eu acho que eu me sinto como a mostrar o que é a minha personalidade, sinto-me a ser sincera e se calhar sinto-me um pouco como a influenciar e a poder mostrar outras pessoas que existem outras maneiras de pensar, que no fundo é um dos meus objetivos de vida, é mostrar às outras pessoas que a nossa forma de pensar nem sempre é correta e que existem outras. E eu fico bastante feliz por estar a dar esta entrevista, porque pode ser que eu esteja a mostrar e esteja a fazer perceber a alguém que existem outras formas de pensar e que devemos abrir a nossa mente.
Neste mundo de tecnologia, em que tu só conheces este mundo, achas que é importante os jovens darem a sua voz e serem voz e serem participativos como tu neste momento estás a ser com uma entrevista? Porque não é muito normal convidarem-se jovens ou pelo menos crianças para falarmos e abordarmos este tipo de nem são temáticas, são questões simples, mas que ao mesmo tempo não são feitas aos jovens.
Eu acho sim que é bastante importante, porque se formos bem pensar, um adulto tem muito mais vivências que um jovem, mas nem sempre a forma como o adulto encara as situações pode ser a mais correta. Então eu acho que devemos abordar diversas perspectivas, diversas faixas etárias, e a participação dos jovens, podendo as pessoas não querer, mas tem bastante relevância na nossa sociedade, porque nós observamos as coisas de uma maneira distinta e talvez mais despreocupada, e até podemos encontrar soluções para problemas que se calhar os adultos nunca pensariam, porque ou complicam demais ou simplificam demais. Então eu acho que os jovens têm um papel fundamental. A forma como observamos o mundo pode ser diferente da forma como os outros a observam, e acho que a participação não só dos jovens como de várias faixas etárias é bastante relevante e bastante importante.
Queres deixar mais alguma apreciação tua ou para esta entrevista?
Eu acho que eu neste momento estou a tentar não me importar tanto com a opinião dos outros e a tentar desenvolver a minha. Porque ao preocupar-nos muito com a forma que os outros, o que os outros vão achar de nós, a opinião dos outros, e a tentar criar a nossa personalidade baseada na opinião dos outros, acabamos por criar um eu que não é próprio, que não é autêntico. Eu acho que neste momento o mais importante no mundo e na época em que vivemos, o mais importante é sermos autênticos e sermos nós mesmos, porque se não formos felizes e não nos ajudarmos a nós mesmos, quem irá? Eu acho que Isso é o mais importante neste momento.
E essa perspectiva é uma perspectiva tua muito individualizada enquanto uma jovem de 16 anos e que talvez, não é, sendo importante seres uma parte ativa na sociedade, consideras que os jovens com quem tu te dás e que conheces têm esse papel ou têm esse pensar como o teu em que querem ser parte ativa na sociedade?
Eu acho que muitas vezes os jovens não têm essa mentalidade porque não são incutidos a isso, porque se calhar desde novos ouvem. Os adolescentes estão naquela fase em que não pensam da maneira correta ou em que são mais rebeldes, então eu acho que eles acabam por, desde novos, estarem limitados a que apenas quando forem adultos o pensamento deles e a opinião deles irão importar. Então eu acho, acredito e espero que esteja certa, que muitos só não participam por medo. Por medo de acharem que a opinião deles é inválida, por medo de achar que estarem errados, porque eu acredito que haja muitas mentes brilhantes por aí e que só não participam por medo de serem julgados.
Exatamente, daí a importância de nos focarmos e de fazer convite às novas gerações para falarem um pouco sobre si, não é? Como nós estamos aqui hoje a fazer e esperemos que continuemos a fazer por muito e muito tempo. Madalena, foi um privilégio poder falar contigo aqui neste quarto episódio de Era Uma Vez o Verbo. Espero que tenhas gostado e tenhas sentido bem e vamos falando, está bem?
Muito obrigada.
Hoy rigurosamente, hoy ha nacido un nuevo muerto. Ha nacido un nuevo niño en la calle. La calle será su escuela, su universidad, su casa. El asfalto su morada. Y la sociedad urbana le irá formando en secreto. Y el suburbio le hará cama y será alarma. Y el arrabal le hará diestro de la lata y del solar. Mentiroso, chamullante, maestro de la miseria, descuidero, estafador, embaucador, anarquista o quién sabe. Quién sabe si quizás antes de morirse o matarse podrá del hambre vengarse para ser puente o ser morada o reventar tristemente en una asquerosa arcada con perdón para ser simplemente historia de una canción. Puede ser que una vez llegue a él la salvación. Mi salvación, ¿quién sabrá? ¿Quién podrá devolverle la libertad? Libertad. Ojalá alguien me asombre. Ojalá. Ojalá no logre y le salve y nos salve. De cada 13 nuevos niños que nacen, 10 lo hacen en la cama y 3 en la calle. Y mientras los 10 primeros comen, los otros 3 se mueren de hambre. Mas no puedo seguir juzgando. No debo. No tengo hambre.
Esta foi uma entrevista encantadoramente mágica e em simultâneo cheia de certezas, para nos lembrar que as crianças também têm a sua voz e não nos esquecer que os adultos ainda têm a sua dentro de si. Foram as histórias tradicionais que criaram mentes forjadoras de outras histórias e com a imaginação de quem um dia imaginava ter um programa de rádio. Estar hoje aqui a trazer as histórias que são palavra das vidas de cada pessoa que neste programa cabem, um sonho tornado realidade. Agradeço a todos os que nos ouviram hoje, esperando que continuem a acompanhar as vozes de Era Uma Vez o Verbo. De Emily Dickinson fica a expressão: não conheço nada no mundo com tanto poder como a palavra. Por vezes, escrevo uma e fico a olhar para ela até a ver resplandecer. Chegamos ao fim do quarto episódio de Era Uma Vez o Verbo, um programa da sua RLX Rádio Lisboa, quinzenalmente aos sábados a partir das 11 horas. Com votos de excelente fim de semana, terminamos este programa com a música Chimbalayê, na voz de Maria Gadu. Era Uma Vez o Verbo. Aqui fala-se de tudo e de nada, de tudo o que somos, de nada que ninguém é.
Chimbalayê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalayê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Chimbalayê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalayê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê, toda vez que ele vai pousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Chimbalayê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalayê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê, toda vez que ele vai pousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Chimbalayê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalayê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalayê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê, toda vez que ele vai pousar. Chimbalayê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê, toda vez que ele vai pousar.
Às vezes vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.